Boa noite e Santa Páscoa para todos. Brilha a luz da ressurreição de Cristo e por isso escolhemos falar esta noite da beleza da fé que se exprime numa das mais emblemáticas obras arquitetónicas de Lisboa, o Mosteiro dos Jerónimos. Só que a conversa com a nossa convidada foi tão interessante que vai ter duas etapas. A primeira é hoje, sobre esta obra-prima secular. Mas como ela é também conservadora da Torre de Belém, essa outra conversa fica já agendada para a próxima semana. Por agora, vamos ao encontro de quem conhece melhor do que ninguém a maravilha dos Jerónimos.
Boa noite, sou Isabel Cruz Almeida, como normalmente me conhecem, sou casada, já tenho 65 anos, trabalho há 35 anos no Mosteiro dos Jerónimos e na Torre de Belém.
No fundo, é a dona da casa, quase.
Quase. E é verdade que eu trabalho nestes sítios, é um bocado também dona da casa. É preciso dizer que é umas casas muito grandes, mas uma parte do nosso trabalho também passa por essa visão de dona da casa.
Deve dar imensas dores de cabeça, imagino.
Vá, mas tem que se pensar que passa por uma manutenção, passa pela limpeza, passa pela gestão de pensar que é preciso ter as coisas para limpar essa casa, passa pela eletricidade, passa pela.
Casas de banho, que não devia haver há mais de 500 anos.
Não há casas de banho. Aliás, eu penso que foi do meu princípio do meu trabalho que se fizeram as primeiras casas de banho. Para que o público tivesse casas de banho, para que as pessoas que aqui trabalham passassem a ter casas de banho. Os telefones, os primeiros telefones, também foi quando eu já cá estava que passámos a ter telefones. Na altura, lembro-me muito bem, era a paróquia de Santa Maria de Belém que nos cedia o telefone para fazermos as primeiras chamadas. Portanto, todas estas coisas que fazem parte do cotidiano da chamada dona de casa também são preocupações que ainda hoje são preocupações que eu tenho que ter. E depois acrescidas de coisas de outra escala, nomeadamente da divulgação, de dar a conhecer a este público tão grande que hoje em dia nos visita. Porque quando abrirmos as portas deste espaço, também passou por dar a conhecer. E para dar a conhecer, no sentido de que era preciso transmitir às pessoas que aqui vinham o que isto significa, o que isto é representativo para nós portugueses, este espaço. E como todos nós sabemos, hoje em dia este espaço até pode sofrer pelo facto de tantas pessoas aqui virem. Agora, o que nunca será demais é dar a conhecer efetivamente o que ele significa.
Então vamos por partes. Quando era jovem, chegou a diretora do Mosteiro dos Jerónimos. Porquê?
Olha, que era conservadora. Eu era conservadora porque logo no início da minha vida profissional, tirei o meu curso.
História?
O curso de base era de História. Depois fiz uma preparação, que na altura era um curso de pós-graduação. No fundo, eram 2 anos e com trabalho de tese, pós-licenciatura. Isso dava uma preparação já importante. E só mais tarde é que abriu o curso de Museologia, que era um curso que era feito, na altura, no âmbito do Instituto Português do Património Cultural, junto com o Ministério da Educação. Eu fiz esse curso, como outros colegas, que nos deu uma preparação específica para o trabalho de museu.
O seu primeiro museu qual foi?
O meu primeiro museu foi um museu que eu gostei muito, foi o Museu Machado de Castro,
Em Coimbra.
em Coimbra. É um museu encantador, com uma coleção magnífica, situado no antigo Paço Episcopal e que é lindíssimo. Foi o primeiro museu onde eu trabalhei. Mais tarde trabalhei no Museu Nacional do Azulejo. E nessa altura acontece que este monumento, assim como tantos outros que pertenceram às finanças,
Os Jerónimos.
os Jerónimos, todos eles, a quando da extinção das ordens religiosas, portanto estamos a falar de 34, passam para o Ministério das Finanças, para o Património de Estado. E só mais tarde, portanto eu já estou a falar, a quando a Unesco classifica este monumento como Património Mundial, assim como a Torre de Belém, e estou a falar de 83.
Passámos praticamente 100 anos, não é? No século XIX foi quando foi retirada à Igreja esses bens. E só depois, praticamente no século seguinte, é que foi devolvido?
Ora bem, continua na tutela do Estado, nem é devolvido, não é da Igreja. Ainda na tutela do Estado, passa é do Ministério das Finanças para o Ministério da Cultura. E é nesse momento é que a cultura decide dar um destino virado, portanto, muito ele para o usufruto do público. E há investigação, e há manutenção, e há aquilo que leva a que hoje em dia seja o que seja o Mosteiro dos Jerónimos.
Integrado está a própria da paróquia agora, não é?
Exatamente. E a paróquia de Belém, que foi criada exatamente em 34, porque até ali tudo isto era um espaço conventual, é criada porquê? Porque a lei de 34 faz com que passe para a paróquia o espaço que é da igreja e a sacristia.
Estamos a falar do século XIX?
Estamos a falar do século XIX. O resto do convento é a Casa Pia de Lisboa que vai ficar. Aliás, é curioso que a primeira dos conventos que passa é em 33, e é exatamente este, para ficar para a Casa Pia de Lisboa.
E tudo aqui onde estamos agora, porque a nossa conversa decorre aqui assim nesta beleza dos claustros, cá em cima, no seu gabinete, isto era usado pela Casa Pia?
Isto era usado pela Casa Pia.
O que é que faziam aqui?
Portanto, neste sítio, que era a antiga Hospedaria Real, passa a ser usado pela Casa Pia como espaço dos alunos. Os alunos tinham aqui aulas. O próprio claustro superior foi todo com tapumes para rentabilizar para mais salas onde dormiam, onde tinham aulas. Portanto, tudo isto era um espaço que era usufruído por esses pequenitos, não era? Que foram aqui educados e foram aqui formados. E que muitos deles, como nós sabemos, tiveram depois carreiras e muito bem-sucedidas.
E se calhar com alguns estragos mesmo no edifício por causa dessas intervenções, imagino.
Tiveram estragos, mas digo-lhe sinceramente, pensando no balanço, eu acho que foi mais positivo terem sido usados estes espaços do que aconteceu a muitos conventos em Portugal, que pelo facto de ficarem completamente abandonados, ficaram muitíssimo mais deteriorados, com muitos deles, como nós sabemos, praticamente desaparecidos, pelo facto de não terem sido nada usados. Portanto, o facto de ter sido usado por uma instituição como a Casa Pia, muita coisa se perdeu, mas muita coisa resistiu precisamente pelo facto de ter sido usado.
E quando cá chegou, o que é que encontrou quando era novinha, não é? Nos anos 80, não é? Do século XX, o que é que encontrou?
Olha, neste espaço onde estamos aqui as duas, era um espaço que era usado pela paróquia, porque depois a Casa Pia saiu e a paróquia usava este espaço para fazer espetáculos. Portanto, isto era uma espécie, uns tapumes que aqui havia e ali ao fundo havia um palco, que era onde se faziam umas representações. Portanto, todo este espaço estava muito estragado, percebe-se que a igreja também não tinha dinheiro para fazer aqui obras e, portanto, usava para estes fins. Quando se deu esta situação de passar para o Ministério da Cultura, o que é que se fez? O Estado, através do Ministério da Cultura, criou novas instalações para a paróquia, portanto, mais condignas com a utilização da paróquia, que é o espaço que está hoje a ser utilizado como secretariado da paróquia de Santa Maria de Belém. E este espaço aqui também se coadunou com a função que desempenha. O que é que eu tive que fazer? Foi começar a criar condições para que os espaços fossem visitados. E imediatamente, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar não só protocolos com universidades para se começar a estudar, e de seguida, imediatamente, com o trabalho de investigação, sabendo melhor o que eram estes espaços, a que se destinavam, o que é que havia, começou-se imediatamente a restaurar para os espaços poderem ser usufruídos. Repare, um dos primeiros espaços logo que se conseguiu restaurar foi o antigo refeitório dos monges, com aqueles magníficos azulejos. Na altura, com o Museu Nacional do Azulejo, repare que eu acabava de vir de lá, foi não só começar a estudar essa coleção, como imediatamente começar os seus restauros. E na altura ainda não havia a lei do mecenato, mas já consegui, inclusivamente, entusiasmar algumas empresas para nos ajudar a financiar esse trabalho e assim pôs-se logo ao usufruto aquela sala. E depois de seguida foi aos poucos, a lei do mecenato veio, este espaço de cima que não era visitado passou a ser visitável, pois pequenas sortes, repara, o Tratado de Adesão à Comunidade Europeia
foi aqui assinado, sim.
Ouça, ao mesmo tempo foi bom, porque imediatamente
deu uma projeção a este espaço incrível.
Deu uma projeção, por outro lado também houve obras. Repara, onde é que se conseguiram as casas de banho? O Tratado de Adesão foi ótimo, o nosso primeiro-ministro, na altura, o Dr. Mário Soares, entusiasmou-se imenso, portanto, ele viu que era uma altura oportuna, em vez de fazerem-se coisas só meramente para aquele momento, acabou por se investir de forma a ficar. Iluminação, olha, o monumento não tinha iluminação. Repara, havia só os candeeiros da igreja. Portanto, foi um momento importante nesse aspecto. Portanto, foram melhoramentos extremamente significativos. O coro alto que não se visitava era um espaço que me lembra, aquele magnífico cadeiral que nunca ninguém visitava. Só especialistas é que pediam para vir, porque é uma peça fantástica aquele cadeiral. Eu digo que foi a primeira vez que se conseguiu visitar ao público e que foi restaurado. Tudo isto foram conquistas que foram sendo feitas e...
Imagino, depois de 35 anos aqui dentro, ainda haverá outras tantas, se calhar, porque isto uma pessoa, pelo menos a sensação com que se fica é, para cada lado que nos voltamos, é todo um universo fascinante que se calhar com uma data de mensagens por trás de cada símbolo.
Evidentemente, é imenso, imenso. E digo-lhe, o campo que ainda está aberto a nível da investigação é enorme, enorme. E cada dia há mais coisas a fazer. Olha, nós de momento nós estamos numa grande empreitada, que é, por exemplo, a conservação. Eu não chamo restauro, chamo mais conservação das abóbadas da igreja. Uma das coisas mais magníficas deste mosteiro é as abóbadas da igreja do mosteiro, porque tem uma vestidão fantástica. É um trabalho de arquitetura notável, mas precisam. E nós temos vindo a fazer aos poucos, através do mecenato, congregando esforços do Estado português com o de mecenas privados. Mas vai aos poucos. E isto é uma tarefa que ainda tem mais fases para fazer. Neste momento estamos do lado sul, estamos no coro alto e vamos fazer o lado sul, o interior sul. Mas ainda é preciso fazer a nave central, ainda é preciso fazer o cruzeiro. São fases que ainda falta para que isto possa resistir mais anos e continuar a ser usufruído.
Sim, com todo este grande esplendor que nós sabemos, que desta beleza deste monumento, muitas vezes eu também imagino e me pergunto como é que era na altura. Parece que de antes, e estamos a falar há muitos séculos atrás, portanto, quantos anos é que tem neste momento o mosteiro? Mais de 500 anos, certo?
Exato.
Portanto, como é que nessa altura havia este gosto e esta noção da beleza? Acha que isto pode ensinar muito aos dias de hoje? Essa maneira de ver a arte e a beleza e deixar monumentos que são eternos.
Eu acho que cada época tem a sua visão, não é? Isto foi a obra realmente de um rei. Com certeza, hoje em dia, já se ponderaria melhor o investimento, não é? Será que haveria dinheiro para se pensar em fazer uma obra com este arrojo?
Às vezes há dinheiro e tem-se mau gosto e se fazem obras horríveis.
Exato, mas temos que pensar que cada período. Agora, como é que um rei ou um governo tem o arrojo de fazer uma obra onde são capitalizados tanto dinheiro? Com certeza também foi o que pensou o governo quando pensou fazer um centro cultural de Belém, não é? É que são umas obras muito dispendiosas e é um arrojo fazer-se uma obra de raiz. Aqui foi um grande arrojo de Dom Manuel, num país que, se por um lado recebeu muito dinheiro, por outro lado também teve grandes despesas e grandes crises também, não é que não foi só maravilhas. Houve grandes pestes, houve grandes sacrifícios, houve grandes despesas, não é? Hoje em dia deve ter valido a pena, não é? Se nós pensarmos, todos nos espelhamos nessa grande arrojo que ele teve. É um reforço muito forte para nós todos portugueses saber que esta obra existe. Ela espelha um momento grande e nós todos sentimos orgulho numa obra como essas. Isso é um capital muito importante.
O que causa espanto a muita gente que aqui vem, e também estrangeiros sobretudo, é esta grandiosidade que estávamos a falar, por causa agora das dificuldades do restauro, à altura mesmo daquelas colunas que parecem palmeiras, de uns certos motivos que também vinham já do resultado das nossas viagens além Atlântico. De certo modo, nos Jerónimos podemos fazer assim um percurso de fé olhando para esta arte que aqui está dentro.
Acho que qualquer período da história da Igreja, nós vemos sempre que foi a preocupação dos homens que construíram estas catedrais ou estas igrejas, neste caso isto não é uma catedral, mas tem uma dimensão de catedral, que estes edifícios espelhassem e dessem a conhecer a fé que se procurava incutir naqueles que aqui vinham. Mesmo se nós olharmos para a Capela-Mor dos Jerónimos, é claríssimo, é o alfa e o ômega da vida de Cristo. Entramos, por exemplo, na sacristia e a pintura é a vida de São Jerónimo, é a vida do santo, que é a ordem que aqui está. Portanto, é muito catequético. Claro que nós hoje, quando olhamos, o que nos mais impressiona é esses motivos vegetalistas, não é? Mas no fundo, no fundo, a leitura é muito catequética. Se nós pegarmos nas plantas, nós podemos fazer toda uma trajetória. Claro que é muito misturada também com a simbologia régia, porque isto é realmente uma obra régia. O próprio rei Dom Manuel, quando manda construir isto, é para receber o seu túmulo. Ele tem essa ideia. Isso não tínhamos dúvidas. Não é a viagem da Índia. Ele, antes da viagem da Índia, ele já está a pedir autorização ao Papa para construir aqui esta igreja. É o seu novo convento. Havia já uma igreja, sim senhor, do Infante Dom Henrique, que era para apoiar estes navegadores, porque eles partiam daqui. A última missa era aqui celebrada. Um homem como o Vasco da Gama, ou um Cabral, ou todos esses, tinham aqui a sua última missa. nessa tal igreja, um chamou-lhe ermida. Camões diz isso muito claramente quando ele descreve a viagem do Gama. Eles dizem, do sacro templo partiam, não é? Portanto, era a sua grande missão. E Dom Manuel acrescenta-lhe essa, de receber o seu túmulo. Ora, se nós pegarmos só nas plantas, nós temos toda uma nova leitura. O próprio estátuas do rei Dom Manuel e da sua mulher estão suportadas por dois troncos de árvore. Nós é que podemos olhar e não vemos logo o tronco de árvore, porque ele está estilizado. E ele é podado, esse tronco de árvore é podado, porque ele tem que ser fecundo. É uma nova dinastia. E depois começámos a entrar. Era de um lado o Santo António, o casamenteiro, agora, um batistério. Do outro lado, onde está agora, a Irmandade do Senhor dos Passos, era São Leonardo, que assiste aos partos reais. Lá está o sentido da fecundidade. E depois, se continuamos por aí fora, tudo era muito ligado, as plantas eram ligadas a esses sentidos, essas várias leituras que as plantas ajudam, porque as plantas, na altura, até o século XVIII, têm sempre uma ligação a uma simbologia própria. Nada é usado por acaso. Mesmo, por exemplo, o próprio mosteiro, está todo ele, quando nós vemos aquela grande corda que dá o ênfase, aquelas linhas muito horizontais do próprio edifício.
Do lado de fora?
Do lado de fora. São dormideiras, são as papoilas. As papoilas o que é que significa?
São dormideiras o quê? Não são cordas?
São as cordas, mas depois tem umas plantas, são as dormideiras. Sabe o que é que significa? É a esperança da ressurreição. Isto era um túmulo, isto era a caixa do grande túmulo de Dom Manuel, a esperança na ressurreição.
De propósito, que esta nossa conversa acontece também no domingo da ressurreição, na segunda-feira da ressurreição, porque é sempre repetido no dia seguinte. Imagino como é que seria esse esplendor, ou pelo menos a semana maior vivida aqui neste mosteiro e depois o domingo de Páscoa.
Temos que pensar que isto devia ser muito bonito. Olha, toda a capela-mor que nós temos a ver com aquelas pinturas grandes. Infelizmente, eu não sei como é que era a Capela Mor Manuelina. Mas a Capela Mor de Catarina de Áustria, portanto, estamos a falar de meados do século XVI, portanto, Dom Manuel ainda é enterrado na Capela Manuelina, mas a Nora, Catarina de Áustria, que casa com Dom João III, resolve fazer uma nova capela, mais à maneira do que se usava na Itália, que se usava, era o mais moderno da altura, e convida grandes artistas. Ela própria, ela se envolve e põe do seu dinheiro pessoal para construir uma capela mais importante possível. De tal maneira importante que chega a haver até uma espécie de uma espionagem da corte de Espanha, porque, repare, o Escorial só foi passado uns anos é que foi construído.
Os nossos velhos rivais vinham cá espiar.
Exatamente. E ela constrói uma à la maniera de Itália e chama grandes artistas. E ela aconselha-se com as suas irmãs, por exemplo, Ana de Áustria, quem é que havia de chamar? E ela só quer mármores e pintura, não quer mais nada. Ela tem um cuidado imenso nesta capela. E a verdade é que nós hoje em dia, depois do restauro, vemos que é realmente muito bonita. Mas que ainda se vê aquelas argolas que suportavam grandes tapeçarias. Portanto, ela era toda coberta nesse período.
Da Semana Santa?
Da Semana Santa, portanto, toda ela era coberta. Os próprios claustros eram cobertos com grandes tapeçarias.
Tem sinal de luto, de maior solenidade.
Muito maior solenidade. Por exemplo, todos estes claustros, imagine como é que era, todos tapados com grandes tapeçarias, que eram as tapeçarias do credo. Porquê? Porque se nós lermos o credo, faz a representação de todos aqueles momentos que o credo nos vai dizendo. E sabemos que eram três grandes tapeçarias que faziam a cobertura do claustro. Pensa-se, eu não sei, mas Rafael Moreira, historiador, chamou a atenção para uma coisa que eu considero que é bastante importante, que há no Museu Fine Art em Boston umas tapeçarias que estão no inventário, aliás, eu fui lá e cheguei a ver essa tapeçaria, só há uma, que representa uma cena do credo, em que há um erro, qual que parece estaria nessa representação do credo, e que pode ter sido uma desses tapetes daqui.
Muito comprido, imagino, não grande?
Muito grande, uma dimensão muito grande.
Para poder tapar os claustros?
Exatamente, portanto, eu tive que pedir com muita antecedência para poderem desdobrar essa tapeçaria, realmente. Pode ser, eu não lhe sei dizer, foi comprada por um dealer americano, portanto, aqueles do século XIX, teria comprado em Espanha, era preciso mais estudos.
Sim, dá para imaginar o que seria este monumento, esta beleza desta igreja, também depois quando vem o esplendor da luz, da ressurreição, não é? Devia ser maravilhoso.
Devia ser maravilhoso. Mesmo aquela capela que nós temos aqui na entrada, mesmo na altura da ressurreição, antes fazia-se isso, a capela do que agora chamamos do Senhor dos Passos, normalmente era sempre, girava-se as pinturas e aparecem esculturas com cenas da Semana Santa. Portanto, tem o Cristo atado à coluna, as várias...
Eram etapas para a Via Sacra.
Via Sacra, exatamente. E antigamente fazia-se muitas vezes. Portanto, uma grande exaltação desse momento crucial da vida de Cristo, que é realmente a Semana Santa e a ressurreição do Senhor.
Mas esta leitura também é incrível, que é todo um mosteiro pensado como túmulo.
Exatamente.
Com as papoilas que remetem para a ressurreição.
Exatamente, as dormideiras. Aliás, há de reparar que pegamos em imensos quadros, desde os períodos que nós chamamos da pintura mais antiga até a Renascença e tudo, e aparece tantas vezes a papoila, não é?
Este nosso tempo corre e é fascinante cada detalhe, mas eu não resisto também a perguntar-lhe da sua experiência, porque são muitos anos, de receber chefes de Estado, individualidades que passam por aqui, porque é um dos maiores cartões de visita de Portugal, vamos dizer assim, é este Mosteiro dos Jerónimos. Imagina a quantidade de histórias e memórias que tem.
Sim, efetivamente. Lembro-me perfeitamente, era presidente o Sr. General Lianas, quando começou a usar-se este espaço para acolher, logo no ato da chegada dos chefes de Estado estrangeiros, os Jerónimos. Lembro-me que, de primeiro de todos que recebi, tinha chegado há relativamente pouco tempo, eu cheguei em janeiro de 84, e foi logo, a primeira visita foi dos reis da Dinamarca, a Rainha Margarida, que ainda está, e do seu marido, que já faleceu. Lembro-me muito bem, foi a primeira visita.
Era uma miúda nessa altura?
Era uma miúda, tinha os meus 30, e lembro-me perfeitamente o meu nervosismo face a uma situação. Ela era uma senhora muito culta, eu tentei-me preparar o melhor possível. Havia as honras militares no exterior, depois havia a deposição da coroa de flores de Camões, e depois havia a visita que eu tinha que fazer e tinha que ser breve.
Ainda hoje é assim, mais ou menos.
Ainda hoje é assim, mas na altura era muito, para mim, confrangedor, porque os jornalistas vinham à nossa frente e tinha que se andar com aquela onda de jornalistas, o que para mim era bastante confrangedor, porque sentia aquela aflição. Tinha uma coisa que me ajudou muito, foi não só o senhor general e a mulher acompanharem, portanto eu não ia sozinha, e os próprios os reis, não é? Portanto, isso também a mim dava-me mais confiança. Mas pronto, passou, depois sucederam-se várias outras.
Qual é assim um ou outro caso que mais a tenha marcado? Não vale falar do Papa, que isso já vamos falar, mas sem ser o Papa Bento XVI, que memórias é que tem assim um ou outro episódio?
Olha, uma memória que tenho de uma visita que me marcou. Mitterrand. Um dia de chuva tremendo. Lembro-me que na igreja o presidente não foi especialmente simpático. Lembro-me da mulher estar muito atenta, mas ele não. E eu pensei, isto está mal, vai ser muito complicada esta visita. Chegámos à sala do capítulo.
Não estava desinteresse, isso não estava interessado. Não,
sabia muita coisa sobre isto, via-se que tinha lido até. Portanto, eu sentia que podia estar a ser amassadora ou tinha que escolher bem o que é que tinha que falar. Quando entrámos no claustro, antes da sala do capítulo, eu comecei a falar da nossa Primeira República e comecei a falar do movimento liberal. E comecei a perceber que ele começou a se interessar bastante. E a partir do momento em que comecei a falar de Alexandre Colano, que estava na sala do capítulo, começa a suscitar imenso interesse e a visita verdadeiramente transformou-se e acabou por ser uma das visitas que me marcou imenso.
Porque tocou o argumento do republicano jacobino e socialista.
Mas digo-lhe uma coisa, que foi uma visita, depois correu-me tão bem, parecia que estava destinada a ser um insucesso. E foi uma visita que correu extraordinariamente bem e, confesso, aquela marcou-me e daí, olha...
Tive a oportunidade de ver que um deles também que passou por aqui, imagino que a cita tenha sido mesmo difícil, foi o Gaddafi.
Ai, o Gaddafi foi péssimo. Não tenho memória assim de uma visita tão má. Tive outras que, francamente, não tinha expectativas e correram muito bem. A do Gaddafi foi realmente...
Mas porquê? Porque ele estava completamente desinteressado disso?
Estava completamente desinteressado disso.
Era um frete.
Sim, mas ele tinha a mesma atitude de que não queria. Quer dizer, ele não queria, percebe? Portanto, isso é uma atitude que não vale a pena. Quer dizer, é aquela atitude que é melhor uma pessoa ter, pôr-se de lado, porque não vale a pena.
E eu, no sentido oposto, um que tenha gostado imenso, imenso, e estar na hora de ser embora e ainda andar aqui a fazer perguntas.
Ah, isso aconteceu já, a muitos até. Por exemplo, lembra-me quando, a nível da União Europeia, entraram vários de países, por exemplo, de leste, aconteceram imensos que até a nível protocolar não sabem que têm que se ir embora, e insistirem imenso que têm que ficar mais tempo, e estão entretidíssimos e querem continuar. Aconteceu já a muitos.
E nós, mesmo em jeito de encerramento de conversa, conte-nos como é que foi com o Papa Bento XVI.
Com o Papa Bento XVI foi verdadeiramente um encanto. Quem fez na igreja foi o Senhor Padre aqui dos Jerónimos, que fez a visita. Depois chegou ao claustro e foi comigo. A visita não podia ter sido mais fácil.
Um homem de cultura ainda por cima, interessadíssimo, imagino.
Um homem de cultura. Foi um caso que também quis ficar mais tempo. Foi muito interessante, porque em conversa falámos de aspectos que muitas vezes nós não falamos, por causa de representações que remetem para outros países. E depois houve o deter naquela cabeça de negro que temos no claustro.
Mas queres explicar melhor? Representações que remetem para outros países, quer dizer
sim,
o quê?
Por exemplo, representações que remetem para a Índia, que remetem para outros homens, outras culturas. E a certa altura há uma cabeça de um negro que está num estatuto de importância realmente semelhante ao que tem um caucasoide. E eu chamei a atenção para aquela representação e falei-lhe de coisas que já tínhamos estado a tentar investigar com outros centros, nomeadamente arte africana, e que tudo remetia para um bispo originário do Congo, mesmo à época de Dom Manuel, que seria Dom Henrique, que era filho do rei do Congo. Bem, o Papa sabia imensíssimo sobre essa figura. Imensíssimo desse Dom Henrique, da criação da Igreja Cristã no Congo.
Começou ele a falar disso?
Ele sabia imensíssimo e teve-me a explicar imensas coisas sobre a Igreja no Congo e sobre a importância desta figura, desse Dom Henrique, e das relações do rei Dom Manuel com o reino do Congo. Coisas que eu nem sabia. Foi muitíssimo interessante e, portanto, essa conversa acabou por alongar imenso.
Devem ter estado enervadíssimos os do protocolo, não, que ele nunca mais saía daqui.
Exatamente, portanto, diziam que era a hora de sair, que era a hora de sair, mas e depois o Papa foi extremamente simpático, depois acabou por cumprimentar as pessoas que aqui trabalhavam, acabou por ter tempo para isso tudo, não se ia embora, e portanto não pode ter sido mais simpático. Depois um olhar magnífico, quer dizer, que nós normalmente temos aquela visão do jornal, ou da televisão, que é um olhar, um azul muito claro. Esse olhar era de uma amistosidade e de uma simpatia extrema, e depois uma maneira de ser de uma humildade muito grande, que é muito cativante. Portanto, há a melhor das lembranças dessa visita.
Isabel, última pergunta. Já se deu conta que tem uma grande sorte de morar nesta casa praticamente? Passa aqui grande parte da sua vida, de horas aqui dedicadas a esta casa. O que é que aprende?
Aprendo imenso. Aprendo com as pessoas com quem trabalho. Estas pessoas têm imenso a dar. Estas pessoas vivem aqui cheias de mundo, cheias de gente que chega aqui todos os dias.
Invasões de turistas e barulho.
Exatamente. Aprendo com essas pessoas que aqui vêm, de todos os sítios. Têm muito também para dar. Aprendo com as pessoas que vêm a esta igreja. Mesmo com a nossa impaciência, que depois nos fazem rever a nossa maneira de pensar. Aprendo com as pessoas que aqui investigam. Realmente nós temos que pensar que todos os dias na nossa vida nós temos tanto ainda para aprender.
Muito obrigada, Isabel, por este seu entusiasmo em conhecer sempre mais e esta dedicação a esta maravilha que é o Mosteiro dos Jerónimos. Boa noite e boa Páscoa.
Muito obrigada e boa Páscoa para todos.